Tá bom. Eu vou começar logo pelo sítio, porque eu não sou mesmo filha daqui da cidade, né? Eu sou do município de Belém, que fica aqui em cima, no Mundo Novo.
Pertinho aqui, né?
É, pertinho. Então, lá, ué, eu me criei trabalhando na roça, os 6 dias da semana. Não tinha pai, não tinha mãe. Papai morreu, tinha 10 dias de nascida. Mamãe morreu, tinha de 3 para 4 anos. Quem me criou foi a minha avó e o meu tio. Ele criou a gente, ele era falhado, costurando na máquina, a máquina de mão. Depois, com muito tempo que ele foi morar em uma pessoa, foi, conseguiu comprar uma máquina de pé. E foi como ele dava roupa pra gente, calçava, vestia. Quando eu calcei o primeiro calçado meu, eu tinha 13 anos. Foi uma alegria tão imensa que chamasse Anabela. Aí então forrei o lençol e fui passear por cima, que era para não ralar o sol lá do chinelo. Tá vendo como era difícil? E aí depois, eu estava com 15, a minha avó morreu. Então eu tive que vir do sítio, mas a conta de uma tia minha paralítica. Aí vim, a minha outra, minha tia, foi me buscar, trouxe para aqui para a rua. Aí eu fui morar ali. Só tinha essa rua ali, direto. O resto era tudo mato, isso aqui era tudo mato. Aí então a gente morava lá. Quando foi com, assim, eu fiquei 1 ano, aí conheci Lourival. Comecei a namorar com ele. Com 18 anos eu me casei. Aí pronto, a partir de 18 anos que eu me casei, a minha vida foi melhorando mais, né? Por causa que ele trabalhava, estava tudo dentro de casa, deixava faltar as coisas. Só que era difícil, porque aqui não tinha trabalho. Um trabalho, a única oficina que tinha era do pai dele. Então ele trabalhava junto com o pai, semana que recebia, semana que não recebia, porque tudo era mais difícil, né? A gente praticamente fomos fundadores dessa rua que a gente mora. Ali só era mato. Não tinha outra coisa. Mata gave, não tinha energia. Era. Tinha na principal, assim, mas para lá não tinha. E ele foi, comprou o chão como sacrifício, construiu a casa. E nós ficamos morando lá. Moremos 5 anos. Depois de 5 anos eu tinha um casal de filhos. As coisas tudo difícil, ele foi para São Paulo. Depois de 5 meses que ele estava lá, ele mandou me buscar. Eu fui. Quando cheguei lá, minha filha estava aí a completar 4 anos e ela morreu. Fiquei só com o menino. Depois veio o segundo, que é o mais novo, que ele mora em João Pessoa. Aí a vida da gente foi assim. E a cidadezinha tinha feira na segunda-feira. Se a gente tivesse o dinheiro para comprar aquelas coisinhas poucas, né? Na segunda, comprava. Se não tivesse, ficava sem. Porque não tinha onde comprar. Só era de 8 em 8 dias, filha. Aí foi evoluindo. Aí a gente, quando eu fui, aí foi evoluindo. Só era aquela rua principal lá de baixo, que chama a rua... Ai, me deu o nome da rua. Foi a mesma onde Belém começou, fui lá. É aquela rua de lá, que era a principal rua de Nossa Senhora da Conceição. Era a única igreja que tinha, era aquela. Hoje em dia, quantas igrejas não tem aqui dentro de Belém? Tem essa daí, tem a Nossa Senhora da Conceição, tem a Santo Antônio, que é ali perto da gente. Isso daqui era tudo mato, 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 mato. Você não avistava outra coisa. Isso era mato. Nada de casa, tinha aquelas casinhas de palha. Ali tinha... Descendo para a principal tinha, que era inclusive era onde tinha a pinguela, né? Que passava aquela ruinha por baixo, aquelas casinhas tudo de pato. Aí então foi evoluindo. Hoje em dia tem feira na quinta, tem na segunda, tem na quinta, tem no domingo, tem no sábado, quase todo dia. A hora que a gente quiser comprar uma coisa, tem. Supermercado não existia antigamente. Existia aquelas vendas, né? Um povo chamava bodega, outro chamava venda, né? Aquelas garrafinhas da prateleira, às vezes um peixe para vender uma coisa, e nada mais tinha. E era tudo sacrificado. A gente só era, só trabalhava na agricultura mesmo, outra coisa não tinha, a não ser a agricultura. Era que eu me criei trabalhando na agricultura, já o meu marido foi diferente. Ele trabalhou negócio de móvel, fazendo móvel. Hoje em dia o filho trabalha também na mesma profissão, trabalha com isso. Mas eu mesmo me criei na agricultura, trabalhando 6 dias no cabo da enxada, sem falhar um dia.
Quer dizer, então, que naquela época que a senhora está contando, as famílias para comprar as coisas era mesmo na feira, não era
Era
nem na
na feira.
bodega.
Não, só comprava na feira. De 8 em 8 dias. Quem fizesse, fazia. Quem não fizesse, ficasse sem.
E, gente, por que que não tinha assim uma bodega, uma coisa assim mais constante?
Tinha, mas era muito difícil. Quando veio surgir um assim, foi lá em cima mesmo. Quando veio surgir um, foi um compadre meu, que ele, por intuição dele, inventou de fez assim um quartinho, botou ali, aí vendia farinha, feijão, essas coisas assim, peixe, negócio de avoador, que é aqueles peixes que vende seco, essas coisas assim, mais carne, essas coisas assim, a gente só comprava se fosse na feira, na segunda-feira. Ou então se criasse uma galinha em casa para matar, final de semana, para comer. Só chegasse uma pessoa na casa da gente, pra gente matar, aí tinha, mas a não ser, tinha. Muita gente naquela época, muita gente morreu de passar necessidade. Não era nem tanta doença que matava, era mais a fome. Acredita, era mais a fome que matava, porque a pessoa doente caçava uma coisa para comer, não tinha uma bolacha, um biscoito, nada tinha. A não ser a farinha, ou se matasse um franguinho assim, para fazer aquele espirãozinho, para dar para o doente comer. Não morria de fome. Arroz, quando aparecia, era quando a gente fazia no roçado. Aí torrava aquele arroz, para ficar mais fácil para pisar, e pisar no pilão para comer. Porque então, esperar pela segunda-feira, porque arroz era difícil. Era difícil a gente. A casa que você vê assim, não, era. Só quando aparecia uma visita. Mas era só feijão e farinha.
Mesmo assim, na cidade, era comum as pessoas, por exemplo, criarem uma galinha, um
Na
animalzinho assim?
cidade,
É.
não. Era não. Era comum assim, esse povo que morava mais perto da cidade, criava, então matava aquele bicho e vinha vender. Mas para o povo da cidade assim, criar não. Não criava. Olha, se criava porco, fazia chiqueiro, criava aqueles porcos, aquelas porcas, lá em casa mesmo tinha. Tinha aquelas porcas parideiras para vender aqueles porcos. Aí era para comprar as coisas para dentro de casa. Aí vendia, o povo comprava para criar, né? Aí quando era assim, época de São João, porque aquilo demora, né? Época de São João, Natal, era que ia vender aqueles bichos para. Vendia no peso, que era para poder comprar as coisas, as outras coisas que precisava. Era assim. Ah, agora hoje em dia a gente pode se dizer, eu vivo no céu. Porque tudo que a gente quer comer tem, né, não? Olha, se a gente quer comer uma carne de gado, tem. Se quer comer uma galinha, tem. Se quer comer cabrito, tem. Quer comer carne, o que quiser, tem nas mãos. Hoje em dia, hoje, a época de hoje. Pode-se dizer que todo mundo é rico, não tem ninguém pobre. É tudo classe média alta, porque todo mundo tem. Olha, o lado que eu conheci foi o Cabo da Enxada. Eu nunca estudei na vida. Eu assino meu nome, que eu aprendi depois de casada já com meus filhos. Vai, conheça as letras, tudo assim, não sei juntar um nome, não sei nada, tenho vontade de ler. Quando eu leio a Bíblia, que eu acho muito bonito, eu faço parte da carismática, tenho vontade, vejo as minhas amigas tudo com a Bíblia na mão, lendo. Eu chego, eu fico, só Deus sabe como é que eu fico com vontade de ler também. Mas não tive essa oportunidade. Porque quando a gente se cria com os pais, é uma coisa. Mas quando a gente se cria sem pai, já é outra, completamente diferente. E na época que eu me criei, completamente diferente de agora. Eu tenho a minha neta, mora comigo, tudo, mas hoje em dia tudo o que ela tem na mão. Estuda, ela estuda em Bananeira, graças a Deus a menina que me dá trabalho, estuda bem, eu sempre digo a ela, estude minha filha, que o valor hoje em dia que a gente tem é ter o estudo na mão. É a única riqueza que um pai pode dar para um filho, é o estudo e nada mais, só o estudo. Você não pensa que bem materiais, nada vale para ninguém. O estudo quer tudo na vida. Se você quer ter uma profissão boa, você tem que estudar. Você quer ter bem melhor na sua vida, se você não tem o estudo, você não consegue. Então, eu acho muito importante isso.
Como é que era, na época assim, da juventude da senhora, quando assim, a mulher se casava, né, saía de casa? Era muito diferente de como acontece hoje em dia?
Era. Era diferente. Tinha deles, escute bem, tinha deles que tinha casa e deles que ia morar no sítio, ou aluguel, ou pagar aluguel. Sabe, o móvel que levava dentro de casa era uma cama, uma mesinha pequena, foguinho de lenha. Quando não era de lenha, de carvão. Panela de alumínio? Não, era as panelinhas de barro. Era tudo, era difícil. Hoje em dia a moça vai se casar, ela se prepara, tem todo enxoval, tem o chá de lingerie, tem chá de chá daquilo outro, e antigamente não tinha isso não. Só ia com a roupinha que tivesse, nada mais. Ali é que ia trabalhar os dois juntos e o que ia adquirir era de partir do casamento, mas para levar não era nada. Não sei a panelinha de barro para comprar, para cozinhar o feijão, mas nada mais. Aí ia trabalhar os dois juntos. Se fosse na roça, era na roça. E se não fosse na roça, o marido era em outro serviço e a mulher na roça, que a mulher, que antigamente tudo trabalhava. Aqui disse que não trabalhava, mente. Porque naquela época todo mundo trabalhava na roça. Só aqueles que moravam. Como por exemplo, o meu marido ele trabalhou, porque o pai dele trabalhava na maçonaria, tinha mais condições. Né? Mas eu mesmo trabalhei demais. E quando eu me casei, eu levei sim. Jogo de lençol, a camisola, me lembro como fosse agora. Mas porque o meu tio que me criou foi o meu padrinho de casamento que trouxe para. É. Me casei, minha casa estava arrumadinha assim, tinha a mesa, meia dúzia de cadeira, um fogo de carvão bem bonitinho, florivado, tinha feito todo de veneziano assim. Eu cozinhava de carvão. A jarra, tudo cheia d'água. A casa bem arrumadinha. A cama com guarda-roupa, assim no quarto, tudo direitinho. Mas porque ele fazia. Mas eu mesma, a única coisa que eu trouxe foi esse lençol. Esses dois lençol que o meu tio me deu. E a roupinha que eu tinha, pronto. Só. Que aqui não passava mais duas peças, não. Só era duas mesmo. Era. As coisas eram difíceis. Você acredita? Quando eu me casei, o meu marido trabalhava. Então a gente não podia estar assim comprando roupa nem nada. Quando ele chegava do serviço, eu lavava a roupa dele à noite. Tava para secar. Para no outro dia ele limpar o serviço. Porque não tinha outra para trocar. Não era porque tinha que ser lavada naquele dia, porque só era aquela mesmo para vestir no meu dia. E para sair era a mesma coisa. As coisas eram tão difíceis, que às vezes chega, eu ficava assim imaginando, tinha hora que eu me sentava no canto assim, eu chorava de desgosto. De tão difícil que era a vida da gente. Muito difícil.
Melhorou, né?
Graças a Deus. Agora, Eu posso, tá vendo eu dizer que agora a gente pode dizer que vive no céu? É. Porque graças a Deus lá em casa não falta. Toda semana eu tenho o dinheiro da minha feira de comprar minhas frutas, compro a fruta que eu quero, boto em casa. O que eu sinto vontade de comer, eu como. É, o meu marido é uma pessoa doente, mas graças a Deus nunca faltou o medicamento dele. O que a gente pega no posto assim, é remédio de pressão, mas o outro dele, de coração, de tudo, é tudo pago. E graças a Deus, ele tem o salário dele, eu tenho o meu. Mas que eu me aposentei como agricultora. Mas ele, porque por tempo contribuído, mas a gente compra tudo, ele precisou fazer uma cirurgia, pagamos, ele fez, porque pelo SUS demorava muito, ele estava tendo muita crise, que era de vesícula. E graças a Deus, hoje em dia, nós vivemos no céu. E Belém cresceu muito, aumentou muito, tem fábrica para o povo trabalhar, tem a fábrica ali da 3 de Maio, tem outros serviços para fazer, né? Quando não trabalha lá, mas trabalha em outro canto, tem as prefeituras que dão emprego para o povo, né? Aí tudo vai indo, tudo por bom levando. E antes que era mais difícil, né?
A gente vê hoje em dia alguns jovens falarem assim que as pessoas, né, mais antigas falam assim, ah, porque na minha época era tudo mais difícil, não sei o quê, como se fosse uma reclamação, uma coisa assim. Como é que a senhora vê esse tipo assim, de situação, essa relação assim, com a juventude?
Eu acho que ele reclama de barriga cheia. Porque na época da gente, naquele tempo mais para trás, a gente passava dificuldade, mas ninguém nunca reclamou. Aquilo era uma alegria só. Você chegava em qualquer casa. As crianças não saíam para fora porque a educação antigamente era mais rígida, né? Se chegasse uma pessoa na casa da gente, só quem saía eram os pais para atender aquela pessoa. Os filhos ficavam lá para dentro, saíam fora não. Nada nem vinha conversar assim. Se passasse uma criança assim, ó, baixava para olhar assim, já sabia que era com ele e já entrava. Só ficava mais velho conversando. E hoje em dia, o jovem tem toda a liberdade. O jovem tem tudo na mão. Agora, eu acho, no meu, na minha opinião e no meu entender, eu não tenho estudo. Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que é errado o que o povo faz com os jovens de hoje em dia. Sabe por quê? A corrupção hoje em dia que existe é por causa que tem essa lei do adolescente, tem a criança não pode trabalhar, a criança não pode fazer um serviço, tudo. Eu acho que é um erro da sociedade, isso daí é um erro grande. Porque deveria ter um trabalho para as crianças, ter aquela atividade na parte, antes que não estivesse estudando, ter aquela atividade na hora, chegou em casa, tomou banho, se trocou e foi para o colégio estudar. Quer dizer que aquela criança não tinha tempo de fazer o que faz hoje em dia. Porque hoje em dia a gente vê os adolescentes, é tudo fumando, é tudo envolvido nas drogas, não tem respeito com os pais, não trata os pais como deveria ser tratado. Os pais caminham para a escola, às vezes diz que vão para o colégio e nem entra. Tudo isso. Agora, eu acho que tudo isso é falta de um ensinamento mais rígido. Se eles vivessem trabalhando, tivessem um trabalho para cada jovem, ter a hora de estudar e a hora de trabalhar, não tinha a corrupção que tem hoje em dia. Não. Antigamente, ninguém ia falar nisso. Todo mundo trabalhava. Não é porque eu não estudei que os outros não estudaram. As minhas irmãs, tudo estudaram. Porque uma foi morar em João Pessoa, com meu tio, e a outra, minha tia, morava aqui em Belém e deu estudo para ela. Ela pagava escola particular, que naquele tempo não tinha colégio aqui, não. Trabalhava, pagava a escola particular. O que ela vendi um bicho, uma coisa, para pagar o professor, para ensinar a minha irmã. Ela chegou até a ser professora. Agora eu, que já morava mais no sítio, já, né, já foi mais difícil. que eu já era diferente. Mas a gente ter, hoje em dia, que o jovem tem tudo pela frente para ser umas pessoas decentes, umas pessoas competentes, de tudo, digno de ter respeito, não tem. Hoje em dia, qual é o jovem que tem respeito por mais velho? Nenhum. Hoje em dia, você vai um bocado de jovem para o colégio, o professor não pode nem olhar assim, com o olho assim de feio para o lado dele, já chega em casa, já faz aquele, e os pais já vão contra os professores, não é assim que se anda. Olhe, primeiro vê o erro do filho, para poder chegar no pé do professor. A gente está em casa, não sabe a convivência do filho, a gente sabe, não sabe? E por que que chega lá, se o professor for botar de castigo, uma coisa e outra, os pais ficam contra? Não é assim. Tem que se corrigir dentro de casa para poder ser um bom filho no colégio, né? Mas hoje em dia não tem. Hoje em dia o pai pega um filho e leva para o bar. Um bebê, bebe junto.
O exemplo vem de casa, né?
O exemplo vem de casa. Hoje em dia, se o pai vai para um forró, arrasta o filho. Vamos, o filho vai de pequeno. Vê o pai bebendo, está acompanhando, vai bebendo junto. Fica um povo sem respeito. Vai para o colégio, só recebe reclamação. Por quê? Não teve boa educação em casa, então no colégio é a mesma coisa.
Na época da juventude da senhora, as mulheres, assim, quando engravidavam, queriam ter os filhos, iam para o hospital?
Não.
Como era?
Ganhava em casa. Eu mesmo ganhei em casa. Meus dois filhos eu tive em casa. Tinha aquelas parteiras. Pousia parteira, mas era aquela mulher curiosa, né? Não tinha estudo, cunhada. Aí a gente não tinha de que se valer. Se valia dela mesmo. Ela vinha. Tinha muita mãe que morreu de parto por causa disso. Às vezes não podia nem ter normal. Ia ter. Não tinha, morria ali. Sem ter o recurso, né? Eu ganhei o meu primeiro filho em casa. Eu ganhei o segundo em casa. Naquela mesma rua que eu moro, sendo na outra casa. E aí depois que a gente veio de São Paulo, foi que comprou aquela ali. Mas era outra que o Loiro Gato tinha feito. Eu ganhei todos os dois em casa. Ali a gente ganhava, ali apelava para Deus. Ou vivia ou morria. Eu muito inchada, me inchava tanto que chega a vir de água nas pernas. A água descia assim, ficava sentada assim, chega molhava assim.
De tão inchada. Saindo pela pele?
Pela perna assim, chega descia assim, rachava. Da inchação que era demais, anemia tomando conta. Não, ninguém fazia pré-natal, não fazia nada. Era tudo assim. Aí a gente não tinha o que era que tinha que socorrer. As mulheres faziam aquele chá, quando a gente sentia tanta dor para ter os filhos. Eu ficava quietinha, podia torar de dor e eu ali quieta, até ganhar. Não dava um gemido, nada, era calada, quieta. O único filho que eu ganhei no hospital, inclusive até o médico admirou muito, foi o mais novo que eu ganhei em São Paulo. Eu adoeci assim, comecei a sentir as contrações, era assim 11 horas do dia. Quando foi de meio dia, eu já tinha ganhado ele. O médico admirou, perguntou quantos filhos eu tinha tido, eu disse 3 com esse. Se eu tinha ganhado todos eles no hospital, eu disse, foi em casa, o único filho que eu estou ganhando no hospital é esse. Ele disse, foi de admirar. Nunca levei um ponto, graças a Deus. Ele disse que foi a primeira pessoa que eu vi desse jeito. E graças a Deus, nunca senti problema nenhum até hoje.
Quando a criança nascia, quais eram os cuidados assim que a mãe tinha que ter?
Cuidado era dar banho, dar mamadeira, dar mamar se tivesse leite. Só. Quando adoecia, levava para a mulher bezer,
Era benzedeira?
Era. Tava rezado e olhado. Levava, ai, mulher, o meu menino chorou, tá com disenteria, e eu acho que ele tá com quebrante. Aí a rezadeira vinha, pegava o raminho, rezava e dizia, ah, tá com quebrante de homem ou de mulher. E a fé era tão grande que curava.
Qual a diferença do quebrante de homem e de mulher?
Quem reza, né? De que sendo de mulher, é, abre a boca na Ave Maria quando tá rezando. E sendo um homem, abre a boca no Pai Nosso. É. A diferença que eles dizem que é homem e que é mulher se bota. Isso é isso. Mas não tinha história de levar em médico, nem quando a gente ficava gestante. E nem também a gente dizia para ninguém que estava gestante.
Ah, é?
É.
Por quê?
Com vergonha. Não falava. Quando o povo vinha ver, o marido sabia, porque a gente dizia para o marido, né? Mas o povo de fora, quando vinha ver, a gente já estava com a barriga grande. Ah, mulher, tu vai ganhar neném, vou. Pronto. Ali, um enxovalzinha, comprava ali uns 3 metros de franela, fazia aquele escoeiro, as camisinhas, as camisetinhas abertinhas atrás, pronto, era a roupa que tinha.
Como é que cuidava do umbigo?
Do umbigo? Se eu disser, vocês acham até graça. Apoio as mulheres, fumando, para mesmo, era Deus que curava. Elas pegavam, cuspiam, tinha delas cuspindo, tá em cima do umbigo. Pegavam um pedacinho de pano quadradinho assim, queimava assim na luz, fazia aquele buraquinho, botava ali, aí cobria ali. Outras botava azeite, óleo de risne, não sei se vocês sabem o que é, botava em cima. Também com 3 dias que ele me caía, ele cicatrizava.
E depois que caísse, fazia o quê com o caído lá?
Com o umbigo? É. O que era que fazia? Enterrava.
Por quê?
Não sei. Sei que enterrava.
Enterrava onde?
Muita gente dizia que era bom enterrar em puteira. Outro dizia, bota no secado, que é amoldiçoar o fazendeiro. É a ideia desses povos mais velhos.
E se fosse de mulher, enterrava onde?
No, também. Enterrava em qualquer canto. Se fosse num sítio, assim, enterrava.
E se não enterrasse?
Guardava, que era com o maior cuidado. Amarrava num paninho, num papel e trancava. Porque disse se o rato carregasse, o menino ficava, dava para ladrão. Tá vendo as ideias do povo de antigamente? Era essa.
Hoje em dia ainda tem mãe que faz assim?
Tem. Tem, no interior ainda tem. Tem, ou como tem. O umbigo do meu foi guardado até um dia desse. Lá no sítio ainda tem tanta gente ignorante, gente. Tem. Como aqui na rua mesmo. Tem muita gente assim de idade que dá até pena nos bichinhos. É. Porque assim, numa cidade grande, tem muita gente ainda ignorante. Eu falei numa cidade do interior, né? Tem. Tem gente que não sabe nem falar.